Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jumping Bird.
Quer se juntar ao governo do Partido dos Trabalhadores agora nessa nova empreitada a partir de 2023. E um outro ponto que também deve entrar nesse circuito aí desse grupo de apoio de Lula é o seguinte: ele deve ter um encontro com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento de 2023, para tratar justamente dos recursos para o orçamento do ano que vem, principalmente quando se trata da questão social, da questão do Auxílio Brasil, para saber se vão conseguir realmente os valores necessários, os 600, para chegar, né, aos R$600. Então é um momento de muita articulação. Um ponto também importante, que não inclui aqui a Câmara e o Senado, mas também os estados. 11 estados elegeram governadores aliados ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e 14 são contrários. E 2 estados, que são Rio Grande do Sul e Alagoas, se manifestaram neutralidade. E o que, é isso? Isso é importante também, quando se tem estados ali aliados ou oposição, porque os estados são uma possibilidade de articulação dentro do Congresso Nacional, uma articulação, uma pressão. Eles conseguem, os governadores também conseguem fazer pressão dentro do Congresso Nacional. Então, toda essa costura agora vai ser feita, a gente tem que esperar esse processo de transição, mas que já existe aí uma expectativa de que para essa semana, aliados de Lula conversem com o presidente da Câmara na próxima quinta-feira, sim, isso já existe. Eu volto com você, Piotto.
Muito obrigado, Yasmin. Agora são 4 horas no horário de Brasília. Só uma menção, ontem a gente estava transmitindo aqui ao vivo os 2 discursos de Lula. O primeiro, como eu fiz menção logo na abertura, foi protocolar, foi lido, até chamou a atenção pelo formato escolhido. E depois, na Avenida Paulista, falando lá a apoiadores, não deixou muito claro exatamente uma lógica de pacificação, de querer falar com todos os brasileiros, inclusive os que votaram contra ele, embora isso tenha sido citado. Mas não fez gestos claros em relação a isso. A gente transmitiu isso ontem aqui ao vivo nessa programação especial da Jovem Pan. Foi o que chamamos a atenção, inclusive, dos nossos debatedores. Debatemos, inclusive, esse ponto aí, porque se havia a oportunidade de um gesto de pacificação, não foi demonstrado num discurso, digamos, mais autônomo de Lula quando ele falou de improviso na Avenida Paulista. Agora são 4 horas e 1 minuto. Você também pode participar aqui do Prós e Contras. Nos acompanhe pelas redes sociais. Lá no site jovempan.com.br tem a nossa enquete. Dá uma olhadinha no que nós estamos perguntando para você lá. A pergunta é justamente essa: o Congresso será resistência a um possível radicalismo de Lula, seja nas pautas de segurança pública, de economia ou mesmo da de costumes? 63,02% dizem que sim, 36,98% dizem que não. Vamos então para o nosso debate, que aliás o debate que nós vamos fazer hoje é justamente sobre esse assunto. Está conosco o deputado federal por São Paulo, Coronel Tadeu, o mestre em ciência política e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha, e também o senador por Minas Gerais, Carlos Viana. Sejam todos muito bem-vindos, senhores. Vamos ao debate.
Quem tem razão?
Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Deputado Coronel Tadeu, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Na sua opinião, o Congresso será essa resistência pela formação do que foi dito pelas urnas no primeiro turno? Sim. Agora, nós entendemos também que tem a negociação política. Na sua opinião, o Congresso será essa resistência a possíveis radicalismos ou visões distorcidas da lógica que fez o país ser retomado economicamente depois da pandemia nesse novo governo Lula?
Boa tarde, Piotto. Boa tarde, o senador Carlos Viana. Boa tarde, Cristiano. E a todos aqueles que estão nos assistindo. Piotto, a minha opinião é de que ele não vai ter resistência nenhuma. Conhecendo o Congresso, eu tenho certeza que algumas conversas bastarão para que ele traga o Centrão para dentro do governo. Isso já é a escola do PT que nos foi mostrada desde 2003... até o ano de 2016, quando isso tudo foi rompido por um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, ele terá conforto e tranquilidade para poder negociar com os partidos. E, obviamente, a gente sabe como é que funcionam essas negociações. Nós temos aí já um pré-anúncio de aumento dos ministérios, simplesmente corroborando com o lado perdulário do PT, de gastar e gastar mesmo. O Partido dos Trabalhadores vai pegar o Brasil absolutamente em ordem, uma máquina mais enxuta, até porque o presidente Bolsonaro eliminou 25 mil cargos no seu primeiro ano de governo. E eu creio que essa facilidade ele vai ter agora com a caneta na mão.
Senador Carlos Viana, na sua opinião, o Congresso consegue ser resistência a possíveis radicalismos do governo do PT, seja em gastos públicos exagerados, inchaço da máquina, como a gente viu em outros governos do partido?
Bem, meu, boa tarde a todos, ao Coronel Tadeu, ao Cristiano que está aí, a você, Piotr. Vai depender do Lula que chegar à presidência da República. Porque todos nós, seres humanos, estamos passíveis de mudar de acordo com a idade, com as experiências de vida. Né? Ele veio como a grande liderança na salvação da esquerda, num movimento muito forte de reação da direita. E ainda, como você mesmo disse agora há pouco, Piotr, gostei muito da observação. Ele não deixou claro, né, como ele fará o governo. Naturalmente, e aqui eu faço uma avaliação pelos evangélicos, do qual sou parte e sou uma das lideranças, de que nós não vamos abrir mão das nossas pautas de comportamento. E exatamente o que a esquerda, na época de Dilma Rousseff, tentou fazer com os evangélicos, que era empurrar a goela abaixo determinadas leis que tirariam o equilíbrio do respeito religioso, a liberdade de culto, né, de execução daquilo que para os cristãos evangélicos é muito importante, que é seguir o que a Bíblia diz dentro das igrejas. Se o governo tentar mais uma vez voltar com essas pautas, haverá uma resistência muito grande. A Frente Parlamentar Evangélica aumentou, nós somos hoje em torno de 180, há uma força. Então, o que se espera dessa leitura é de que essa margem muito apertada de 2 milhões de votos deixe um recado claro ao PT, deixe um recado claro ao ex-presidente Lula. Não repita os erros do passado. Eu até ontem publiquei dizendo o seguinte: eu espero do próximo presidente responsabilidade, porque se não governar com responsabilidade, vai ser mais um para a gente poder votar um impeachment daqui a algum tempo. Então, se quer unir o país, se quer manter um governo, né, se quer ter condições de levar um Brasil como eles estão pregando, de união, de paz, então que venham dispostos a negociar conosco o espaço de cada um. Na questão das pautas econômicas, claro, a direita perdeu a eleição. A esquerda tem o seu embasamento, tem as suas convicções, que nós vamos analisar. Nós do PL no Senado somos 14, é bem provável que consigamos fazer uma oposição robusta, com boa parte, inclusive, de partidos menores, mas vamos ser uma voz crítica. E, para deixar bem rápido, a gente observa e com preocupação. Eu espero que os erros não sejam os mesmos. A gente vê o presidente da Argentina chegando, o presidente de Cuba mandando. Por quê? Eles, a vida toda, foram financiados por um Brasil que não cobrou nada. O dinheiro nosso foi lá para fora, sem retorno. Vamos acompanhar com tranquilidade, mas vai depender do governo, Piotr.
Cristiano Noronha, boa tarde, seja bem-vindo. Na sua opinião, o Congresso conseguirá ser essa oposição? Aí, a esse aspecto, por exemplo, o Brasil gastou muito com países do ponto de vista dessa lógica de financiar governos, sobretudo amigos e de esquerda, da lógica do partido e não do país, e boa parte desses investimentos, desses empréstimos, não retornou ao Brasil. Tem a questão perdular em relação a gastos públicos e tudo mais. O país vem hoje, vai ter superávit, inclusive, neste ano. Há uma recuperação econômica. Na sua opinião, o Congresso vai entender o momento de preservar os ganhos até agora e adicionar ganhos novos com uma nova visão econômica? Ou corre o risco de ceder à pressão do governo federal agora na nova gestão Lula?
Bom, boa tarde, Piotro. Boa tarde, Coronel Tadeu. Boa tarde também, senador Carlos Viana. Bom, Piotro, o nosso Congresso, ele tem vocação governista, né? O nosso Congresso, em geral, ele não gosta de ser oposição. Essa tem sido a tradição do nosso Parlamento. Agora, a verdade é que o ex-presidente Lula vai assumir um Congresso Nacional bem diferente daquilo que ele assumiu quando ele foi eleito presidente da República pela primeira vez. O Congresso Nacional experimenta uma autonomia que dificilmente vai querer abrir mão. O Congresso Nacional controla a parte importante do orçamento da União. O Congresso Nacional tem derrubado muitos vetos presidenciais. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, teve um veto derrubado em 8 anos de governo. O presidente Jair Bolsonaro são mais de 60 e nem terminou os 4 anos de mandato. Medidas provisórias são aprovadas com alterações, algumas delas inclusive perdem validade porque o Congresso Nacional não vota. O perfil do Congresso Nacional é de centro e de centro-direita, de modo que eu entendo que essas maiorias que o governo precisa para aprovar matérias relevantes, especialmente emenda constitucional, o presidente Lula vai ter que construir essa maioria a cada votação. Se nós olharmos no Congresso Nacional a base que elegeu os partidos que apoiaram o presidente Lula, eles elegeram apenas 139 deputados e no Senado foram apenas 15. Isso está muito longe sequer da maioria simples da Câmara e do Senado. Portanto, essas maiorias elas vão ter que ser construídas de votação a votação. E o Congresso Nacional, acredito eu, se vier uma pauta muito atendendo muito a setores radicais da esquerda, ela vai ter dificuldade ou vai passar por profundas alterações quando analisadas pelo Congresso Nacional.
O Cristiano faz uma observação aí, e eu concordo justamente por esse ponto, que eu tenho um Congresso hoje que é muito mais, pela lógica a constitucional já deveria ser, mas ele também é muito mais autônomo, seja do ponto de vista daquela coisa do Pires na mão para conseguir uma emenda do governo federal que era trocado por voto lá atrás, o próprio orçamento que era chamado secreto e agora vão mudar o nome para dizer que não, que é participativo, enfim, que é tudo uma questão de narrativa, mas ele vai continuar existindo. Esse Congresso não precisa tanto do governo federal para, digamos, ter as suas emendas e alocá-las nas suas regiões, na região de cada um dos deputados e senadores. Coronel Tadeu, pegando por esse aspecto, o senhor não vê essa autonomia como, digamos, algo importante nesse Congresso que, por exemplo, lá em 2003, quando Lula assumiu, ou mesmo os governos Fernando Henrique, o Congresso não tinha essa autonomia. Daí essa lógica muito governista lembrada aí, o histórico do Congresso que o Cristiano fez menção.
Piotr, eu vou discordar. O que são apenas 40 bilhões quando você tem um universo de aproximadamente 200, 300 bilhões ou até mais que você pode controlar? A ganância dos políticos, ela não tem limites. A boca do lobo é muito grande. Eu tenho certeza que eles não vão abrir mão desses 40 bilhões e muito menos de ministérios, secretarias, diretorias, presidência de estatais e assim por diante. O que fez o PT no passado, em 2002, eu tenho certeza que vai se repetir. É claro que eles vão tomar todos os cuidados para que logo de cara não tenhamos os mesmos escândalos, como eu volto a lembrar aqui, Carlinhos Cachoeira, Mensalão, Correios e assim por diante. Mas o modus operandi do Partido dos Trabalhadores é o mesmo. Eles vão chegar, vão colocar os seus apaniguados nos mais diversos cargos e para atrair o Centrão para dentro do governo, eles vão oferecer também outros cargos. Ontem mesmo, no próprio discurso do presidente, ele já anunciava a criação de ministérios. Então, portanto, eu não consigo aceitar essa visão na medida em que todos os políticos, eles sempre dependeram dessas verbas, têm que levar esses recursos para suas bases. E aí nós sabemos que em muitos desses recursos há uma troca de favores, há um repasse de propina, porque os políticos precisam desse dinheiro para fazer as suas campanhas. Então é uma sujeira muito grande que tem por detrás disso tudo, e principalmente nos anos do PT. Eu aqui tenho que falar essa verdade clara e nua para que a população entenda, que não se surpreendam que esse Congresso cairá no colo do PT em pouco tempo. Deputados e senadores, é só confirmar os números para que se dê um conforto em votações que o PT queira introduzir na Câmara e no Senado, ou por medidas provisórias ou até mesmo por leis, mas isso fatalmente vai acontecer. Foi o que nós vimos no passado e que eu acredito que vai se repetir sem nenhum problema.
Senador Viana, vou colocar um ponto a mais agora no meu questionamento ao senhor. A gente ouviu durante a campanha o presidente, então candidato Lula, era questionado sobre a equipe econômica, e o mercado obviamente tinha interesse em saber disso, e ele dizia: se eu disser quem vai ser meu ministro da Fazenda ou da Economia, eu perco apoio de outro lado. Bom, fato é que ele tem ali de grupos políticos um monte de gente e a preocupação é tentar entender como cabe tanta gente dentro do governo. Aliás, só o pensamento dele, o pensamento de Alckmin, já é difícil de colocar no mesmo lugar. Mas o senhor acha que o caminho para conseguir essa maioria vai ser distribuindo cargos em criação de ministérios? Porque novas estatais gera custo, eu não sei exatamente o quanto que isso vai ser comportado também. E tem um detalhe, eu entendo a posição do deputado Coronel Tadeu, mas hoje os políticos estão muito conectados com as redes sociais, eles também sofrem pressão da sociedade, as coisas são muito mais transparentes, diferente do que era lá atrás, em 2003. Na sua opinião, troca de cargos vai ter a força maior do que a pressão da sociedade desse grupo gigantesco que não votou em Lula e também dos que, por exemplo, se abstiveram? Podemos dizer que nós temos um grupo gigantesco de pessoas e, nesse caso, é maioria contra o presidente eleito que teve maioria nos votos válidos.
Eu peço até desculpas em discordar do coronel, né, que tem a experiência dele de política, né, teve a experiência dele agora. Eu estou político há 4 anos, também não vim de nenhum mandato, tudo mais. Agora, eu sou vice-líder de um governo, apoiei o presidente Bolsonaro e acho que fica bem claro aqui que nós temos aqui pelo menos duas direitas. Não é? Uma direita que entende que o diálogo é necessário. Foi isso que nós fizemos para que todas as reformas e os projetos do presidente fossem aprovados no Senado e na Câmara. E existe uma direita que não quer negociar, que entende que um governo tem que se fechar como num quartel. Foi o mesmo erro do Trump e, de certa forma, o mesmo erro do presidente Bolsonaro em entender que não se dialoga com outras áreas da sociedade. Eu tenho razão e os outros não têm. Não é assim. Política você faz buscando o consenso. E não é só no Brasil. Se você for na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos, qualquer lugar, você vai ter que buscar consenso. Agora, esse consenso, ele tem qual limite? Essa questão, por exemplo, dizer que o orçamento secreto vai ter corrupção, vai ser... A corrupção existe e é do capitalismo. Isso é em qualquer país do mundo. A corrupção já existia antes, quando as verbas, que são chamadas de secreto, e disse bem, é uma narrativa, porque não existe orçamento secreto. Isso aí foi uma forma e vai ser um dos primeiros assuntos que vai ser esquecidos, que é a forma como nós temos hoje no Congresso de manter uma base aliada e de negociar com eles, porque todo o dinheiro público é publicado. Todo mundo sabe para onde foi o dinheiro público. Tanto que é que, quando é errado, o próprio governo vai lá e investiga como pegou lá na Codevasco do Maranhão. Uhum. Então, aqui, dizer que o PT vai usar cargos, ministérios, para poder fazer o consenso, é como se a gente não se olhasse no espelho. Não foi isso que o presidente fez também? Não foi isso que nós fizemos para poder manter e conseguir em 4 anos uma base de governo que nos deu uma série de avanços? Isso é certo ou isso é errado? Vai da visão de cada um. A meu ver, eu que estou na política hoje, todo e qualquer governo vai ter que chamar para negociar. Olha, o ponto é esse aqui. Vamos negociar aqui um orçamento, senão o país não anda, vamos negociar. As questões, e aí me preocupa e eu concordo com o coronel, é, por exemplo, os primeiros 4 anos do governo Lula foram governos muito alinhados com o que Fernando Henrique Cardoso fez. Sim. E com uma temática. Depois, nos outros 4 anos, que aí veio um Congresso totalmente alinhado, foram 4 anos de financiamentos, né, da esquerda na América Latina. Então, esse erro é que não pode ser cometido, mas negociar, dialogar, é parte da política, não tem jeito.
Cristiano, deixa eu colocar você agora para mediar essa questão. É natural que governos chamem os seus aliados e dividam espaço ali, seja com ministérios. O problema é aumentar demais a máquina, é isso que a gente viu, e houve um enxugamento da máquina no governo Bolsonaro. O próprio coronel Tadeu fez menção a isso. Na sua opinião, como é que será exatamente essa questão de cargos e qual será a sensibilidade, qual será o entendimento do Congresso? É uma negociação justa, tá? Vamos participar do governo, vamos participar dessa forma e vamos dar voto no Congresso? Ou não, vamos aceitar qualquer inchaço para todo mundo caber nessa festa da viúva?
Piotr, olha, o ex-presidente Michel Temer, com um número bastante limitado de ministérios, né, conseguiu formar uma base bastante sólida no Congresso Nacional. Aprovou o teto de gastos sem precisar ter mais de 30 ministérios, por exemplo, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro também, quando ele assumiu em 2019, o ministério dele era composto de 22 pastas, né? Contado aí, inclusive, até já o Banco Central, inclusive, que tem status de ministério. Então, e obviamente que o presidente Jair Bolsonaro, no início, tentava negociar com o que ele chamava de bancadas suprapartidárias, isso acabou não funcionando e ele teve que ceder e chamar os partidos, mas ainda dentro da lógica de uma máquina relativamente enxuta. É bem verdade que no ano passado ele, inclusive, prometeu recriar, por exemplo, o Ministério da Indústria e Comércio, por exemplo, sob uma pressão do setor produtivo. Agora, a gente voltar a ter, de fato, 35 ministérios e tudo mais, isso já eu acho que é um inchaço, não seria necessário. Portanto, é uma iniciativa, né, que o presidente Lula deve fazer, mas para atender a essas alas mais radicais, vamos dizer assim, da esquerda. Esses ministérios que devem ser criados são ministérios da igualdade racial, ministério voltado para a questão indígena e tudo mais. Então, atender a demandas específicas de diversidade e tudo mais de um governo que ele pretende concluir. Agora, não necessariamente você precisa inchar tanto a máquina para construir essa maioria, assim como fez Temer e como fez Bolsonaro.
Deixa eu só voltar ao senador Carlos Viana para um último questionamento, senador, por gentileza. Nós vimos episódios de censura agora, censura prévia, determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a gente não viu o Congresso Nacional reagir a isso. Ou seja, estava se indo contra a Constituição do país, nós mesmos aqui fomos vítimas na Jovem Pan, mas não somente nós. A gente corre o risco de ver esses episódios sendo repetidos, porque, por exemplo, o presidente do Senado não se manifestou sobre esse assunto da censura. Me lembro aqui do senador Cajuru, seu colega de Senado, ele disse, não, o senador vai se manifestar, e não houve essa manifestação do presidente do Congresso. O Congresso vai ser muito duro na defesa da Constituição, sobretudo nessa questão das liberdades?
Bem, o presidente do Senado, naturalmente, responde lá por ele, eu não vou falar aqui pela casa, falo por mim, mas ficou muito claro um alinhamento dele, né, com os ministros do TSE. Como você mesmo disse, não houve nenhuma manifestação. Nós já, inclusive, trabalhávamos no PL a questão de, já no ano que vem, começarmos a discutir limites para o TSE, limites para o STF, corrigimos, ao nosso ver, erros que foram cometidos na Constituição de 88, mas agora, com a derrota do presidente Bolsonaro, nós teremos que esperar a nova composição do Senado, inclusive a eleição de uma nova presidência, quem seguirá à frente do parlamento nos próximos anos, que vai definir a tônica e o limite. Claro que eu duvido muito que o atual governo do PT vá querer fazer qualquer mudança constitucional em relação às coisas. Acho isso muito difícil e, a meu ver, um atraso. O parlamento está devendo uma resposta à população nessa questão do STF e agora, com esses atos do TSE, você tem toda a razão. Espantaram, chocam e mostram que a gente precisa de um novo arcabouço legal que torne o judiciário mais independente, mais confiável, o que hoje a população não tem. A confiança é muito pequena. Agora, Piotr, se você fosse mineiro, você usaria uma expressão que nós aqui, Coronel Tadeu Cristiano, conhecemos muito na política, que chama-se Ministério de Papelão. Ministério de Papelão é aquele que é só a fachada, ele não tem dinheiro, né? Isso no orçamento, quem falava isso era o ex-governador Hélio Garcia, falava que é ministro, mas é ministro de papelão, né? Você pode até aumentar o número de ministérios, desde que você não aumente os gastos. Essa é uma questão que a gente vai ter que ficar muito de acordo com, mas vamos esperar. Eu acho que agora o momento é de aguardarmos e mantemos uma oposição firme dos nossos princípios, uma oposição que continue mostrando os erros que o PT cometeu no passado, foram muitos, como diz o coronel Tadeu, e que a gente não quer repetidos na história da política brasileira.
Senador Carlos Viana, deputado coronel Tadeu, Cristiano Noronha, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui do Prós e Contras. Agora são 4 horas e 23 minutos. Vamos lá, só para ver o resultado da enquete, Demetrios, vamos lá? Está lá no jovempan.com.br, você pode participar. A pergunta que nós fizemos foi essa, olha. O Congresso será resistência a um possível radicalismo de Lula, seja na área econômica, seja na área de costumes, ou mesmo na segurança pública, que é outro tema que chama muito a atenção. 63,51% confiam no Congresso, 36,49% dizem que não, que o Congresso não será essa resistência. Agora, 4 horas e 23 minutos... E baseado em uma das máximas mais repetidas pelos investidores de todo o mundo, de que o mercado tem ojeriza incertezas, os próximos dias devem ser de pressão para o câmbio e o mercado de juros. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto agora, porque a Camila de Albanac está conosco. Oi, Camila, seja bem-vinda.
Obrigada, Piotr.
Vamos lá, temos os números do mercado já para a gente mostrar? Não, mas vamos falar sobre as ações. Tem uma coisa, a Camila explica melhor isso aqui, mas tem o kit governo, né?
Exato.
E o kit oposição que chegou ao governo, que são empresas diferentes negociadas na Bolsa, que elas reagem de acordo com o resultado da eleição, é isso, né?
Exato, Piotr. Na verdade, os investidores apelidaram de kit Bolsonaro as empresas estatais que são, no dia de hoje, as mais afetadas, Petrobras e Banco do Brasil. A gente sabe que na situação da Petrobras tem a incerteza em relação à direção da empresa e também em relação à política de preços. E tem o kit Lula, que são as empresas ligadas ao varejo e construção de baixa renda e também as empresas educacionais que seriam beneficiadas pelo programa de financiamento estudantil. Então, tem negócio no mercado financeiro para as duas apostas e o que a gente vê hoje no mercado acionário é uma reação até que não tão explosiva ao resultado do segundo turno, Piotr. A gente sabe que os investidores eles não reagem bem à incerteza, mas parece que estão dando benefício da dúvida para um velho conhecido que é Luiz Inácio Lula da Silva.
Mas vamos lá, o kit Bolsonaro que o mercado apelidou são as empresas estatais que foram preservadas, ou seja, de gestão ruim e tudo mais, elas têm uma independência, isso desde o governo Temer e esse governo também manteve o governo de Bolsonaro. Mas foram exatamente as estatais que foram vilipendiadas do ponto de vista administrativo pelos governos petistas lá atrás. Deixa eu ver agora, são 4 horas e 25 minutos. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
De segunda a sexta, 3 em 1.
3 em 1.
A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1. Comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Prêmio Jovem Pan Goer de Gastronomia. Os melhores de 2022.
Janaína Rueda, chefe de cozinha da Casa do Porco, fala sobre a alegria em receber o prêmio. Melhores da Gastronomia 2022 Jovem Pan e Go Air, na categoria Chefe Sustentabilidade Ambiental.
É um caminho sem volta, né? Falar de sustentabilidade, de projetos orgânicos, de criação de bem-estar animal. É um caminho que não tem como voltar, né? Para trás. É um caminho que vai ser adquirido na cabeça das pessoas, é uma cozinha futurista. Hoje, quando a gente fala de vanguarda, não é mais vanguarda de cozinha molecular, e a vanguarda é realmente pensar no ambiente como um todo. É tentar melhorar a cada dia todos os ambientes como um todo. Essa é a nossa missão.
A entrega do prêmio aos vencedores será realizada em cerimônia na próxima segunda-feira, 31 de outubro.
Sociedade Digital.
As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, no mínimo, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes e, do outro lado, a gente vai lá e diz, olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos, a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma excelente segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às 16h30, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Eleições. Presidente Bolsonaro segue em silêncio após vitória de Lula. O petista estuda a nova composição de ministérios e o governo atual analisa como será a transição. Bastidores e repercussão. Vamos comentar os desafios do novo governo em um congresso formado por maioria de conservadores de oposição. E tem a agenda de Bolsonaro e Lula depois do segundo turno. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 17h com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
Após o anúncio oficial do resultado das eleições, o atual presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. Vamos acionar a repórter Luciana Verdolim, que está no Palácio do Planalto e acompanha a agenda do presidente. Luciana, boa tarde. Bolsonaro tem compromissos marcados para esta segunda-feira?
Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Olha, a expectativa é grande de um pronunciamento ainda hoje, mas não tem ainda nada agendado. Jair Bolsonaro veio aqui para o Palácio da Alvorada no início da manhã, por isso a sinalização, a assessoria de imprensa, inclusive, tinha programado já o local para que ele pudesse se pronunciar. Acabou que não aconteceu. Ele recebeu vários aliados, vários integrantes do governo federal. O senador Flávio Bolsonaro chegou lá no Palácio da Alvorada logo cedo e veio juntamente com o pai aqui ao Palácio do Planalto. Aqui o presidente Bolsonaro se reuniu com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. O vice na chapa, o general Braga Neto, se reuniu por várias vezes, em vários momentos, com Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, exatamente para fazer uma avaliação da disputa e para tentar fechar o tom desse pronunciamento. Há pouco, nas redes sociais, Flávio Bolsonaro disse o seguinte: ele agradeceu a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que, segundo ele, orou e rezou pelo país, e quem foi às ruas, deu o seu suor pelo país, que está dando certo, e deu a Jair Bolsonaro a maior votação de sua vida. Ainda segundo o senador Flávio Bolsonaro, vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil, Deus no comando. A sinalização é de que Jair Bolsonaro possa se pronunciar ainda agora à tarde, só que lá no Palácio da Alvorada, onde ele já retornou para a residência oficial. Há um questionamento interno aqui dentro do governo de qual deveria ser o tom desse pronunciamento. Até por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro está analisando, está conversando com muitos aliados para dar o tom exato nesse pronunciamento que estava sendo aguardado, inclusive na noite de ontem. A princípio, qual foi a informação que chegou? Que o presidente da República faria um pronunciamento, saudaria os apoiadores que costumam ficar sempre, seja lá no Palácio da Alvorada, ontem eles estavam aqui na Esplanada. Por isso, a sinalização da campanha é de que Jair Bolsonaro deveria se unir, deveria fazer um pronunciamento independentemente do resultado, mas isso não aconteceu ontem, não aconteceu na manhã de hoje. Por isso, a expectativa, né, a sinalização que tem, os aliados já estão, inclusive, cobrando do presidente Jair Bolsonaro a necessidade dele se posicionar de forma rápida para mandar, inclusive, um recado aos apoiadores. Nesse momento, a Esplanada dos Ministérios foi fechada aqui em Brasília, exatamente porque apoiadores estão chegando para uma manifestação que acontece daqui a pouco, a partir das 5 horas da tarde. Ontem também, durante a apuração dos votos, apoiadores do presidente da República se reuniram aqui na Esplanada dos Ministérios, ficaram até tarde da noite, logo depois do anúncio da derrota, eles foram aconselhados a seguirem para casa e, até por conta disso, estão retornando aqui à Esplanada dos Ministérios, e a sinalização é de que esse encontro possa reunir aliados, possa reunir pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro. Não há sinalização ainda de que Bolsonaro possa participar dessa manifestação que vai acontecer na Esplanada dos Ministérios. O que a gente tem de sinalização efetiva é de um pronunciamento do presidente da República. Esse pronunciamento deve acontecer no mais tardar na manhã de terça-feira, se o presidente assim definir. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro também não deu qualquer tipo de sinalização. Por isso, as reuniões estão se estendendo aqui em Brasília. E essas conversas, né, essa articulação, toda essa mobilização em torno dessa resposta que deve ser dada pelo presidente Jair Bolsonaro, isso está sendo muito discutido, e a avaliação é de que quanto mais rápido ele se pronunciar, quanto mais rápido ele puder colocar o posicionamento, responder aos anseios, inclusive, da militância mais conservadora, isso seria importante nesse momento aqui do governo, exatamente para acabar, inclusive, com ataques que a gente está vendo pelas redes sociais, muitas críticas ao fato do presidente Jair Bolsonaro ainda não ter se posicionado. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deixou muito claro que não acredita em nenhum tipo de questionamento por parte do grupo ligado ao presidente da República com relação ao resultado que a gente viu ontem em todo o país, resultado que foi decisão tomada pelos eleitores, mais de 124 milhões de eleitores que foram às ruas. Mas a sinalização do próprio TSE é que pode sim, desse processo eleitoral, dessa disputa que foi muito polarizada, acabar deixando fissuras aí no meio político brasileiro, e essas fissuras, elas precisam ser discutidas, precisam ser azeitadas de forma correta para evitar qualquer tipo de distúrbio no país por conta desse resultado da eleição. Até por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro está sendo pressionado por alguns aliados a se posicionar de forma rápida e mandar uma mensagem à militância, que também já está cobrando um posicionamento do presidente da República.
Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolin. A gente também tem outras equipes que estão acompanhando exatamente essa expectativa de pronunciamento do presidente lá no Palácio da Alvorada. Enquanto isso, 2023 começará com o terceiro mandato de Lula. E depois do anúncio oficial da vitória pelo TSE, Luiz Inácio Lula da Silva discursou para apoiadores na Avenida Paulista no domingo, e hoje, segue em São Paulo. Vamos saber qual é a agenda deste dia seguinte. Yasmin Costa conversa com a gente e detalha os próximos compromissos públicos do presidente eleito. Certo, Yasmin? Boa tarde para você. Você também tem a repercussão do resultado, né?
Oi, Catiúcia, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Direto de Brasília. Pois é, o presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, segue em São Paulo, como você disse. Ontem ele fez o primeiro discurso depois que realmente foi eleito o presidente. E hoje segue na capital paulista, participou hoje das primeiras reuniões para a formação daquela equipe de transição, porque essa equipe, depois de proclamado ali o presidente eleito, tem 48 horas para anunciar os nomes, porque são cerca de 50 pessoas que fazem parte dessa equipe, que traz o antigo presidente e muda para o novo presidente, faz essa transição. Por isso, chama-se de equipe de transição. E eles precisam definir também o nome de quem será esse coordenador dessa equipe de transição. Nós fizemos uma apuração, 3 nomes estão ali como possíveis nomes para serem coordenadores. O próprio vice-presidente ao lado de Lula, Geraldo Alckmin, pode ser o coordenador dessa equipe de transição, ou mesmo a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ou Aloysio Mercadante, que esteve ali coordenando a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora eles estão articulando todo esse processo envolvendo essa transição. Já há uma sinalização, pelo menos por enquanto, não houve nenhum contato entre a equipe do presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro para qualquer troca de comunicação, mas a campanha de Lula já sinalizou que quer fazer uma transição suave nesse período, quer ter aí os primeiros contatos com apoiadores ali, com aliados, melhor dizendo, do presidente Jair Bolsonaro, para que consiga realmente, efetivamente fazer essa transição. Você perguntou sobre essa questão de repercussões. Nesse hotel em que Lula está, Catiúcia, ele recebeu algumas visitas. Por exemplo, o presidente argentino, ele esteve nesse hotel onde Lula está, foi pessoalmente prestar ali... dar felicidades a Lula por ter conquistado esse terceiro mandato à frente da presidência da República. Disse que quando o Brasil vai bem, a Argentina também vai bem. Agora vai ser um aliado novamente agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Outro que também esteve nesse hotel foi Pepe Mujica, do Uruguai, e que também prestou ali a solidariedade e acolheu o presidente Lula como novo presidente da República já no ano que vem. E também teve uma repercussão interna, né, Catiúcia? Inclusive, a gente separou algumas falas de pessoas aqui dentro do país. Por exemplo, o candidato à presidência pelo PDT nessa corrida desse ano, Ciro Gomes, disse o seguinte: que cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém-apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade da honrosa missão a se concedida pela maioria do nosso povo brasileiro. João Dória, que também ficou nessa possibilidade, teve a possibilidade de ser o candidato do MDB, daquela coligação MDB, PSDB e Cidadania, um possível ali, ele também prestou solidariedade, e outros nomes também mostraram ali que estão apoiando essa eleição agora de Lula.
Muito obrigada pelas informações, Yasmin. Você volta a qualquer momento, já que ela está lá no Palácio da Alvorada acompanhando o presidente Bolsonaro. Representantes do atual e do futuro governo se movimentam para dar início ao processo de transição, como ela mesma disse. Bruno Pinheiro tem mais informações sobre os próximos passos.
Após o TSE confirmar a vitória de Lula neste último domingo nas eleições do segundo turno para a presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro ficou pelo menos 12 horas no Palácio da Alvorada sem se pronunciar e saiu somente na manhã desta segunda-feira, veio para o Palácio do Planalto. Durante esse intervalo, Jair Bolsonaro não conversou com jornalistas e nem mesmo se manifestou nas redes sociais. Mas um importante nome do governo acabou reconhecendo a derrota e ligando para o candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o atual presidente do PP foi quem ligou para Lula, reconhecendo ali a vitória do candidato e se colocando à disposição para uma transição de governo, que é normal acontecer após uma vitória de um outro candidato que não seja o atual presidente eleito numa reeleição. Ciro Nogueira ligou para Lula, se colocou à disposição e ainda, segundo informações, se colocou ali até mesmo para se encontrar com Geraldo Alckmin, quem será o responsável pela transição da parte do governo Lula. Uma outra informação também apurada aqui no Palácio do Planalto é que o atual presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, já gravou um vídeo reconhecendo também a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que volta à presidência da República. Mas o vídeo ainda não será divulgado até quando Jair Bolsonaro não se pronunciar. Após essa fala de Bolsonaro reconhecendo o resultado das eleições, aí sim, Valdemar da Costa Neto deve divulgar esse vídeo em nome do Partido Liberal, reconhecendo as eleições e a derrota do governo Bolsonaro. Outros importantes nomes, como o senador Carlos Portinho, já se manifestou nas redes sociais horas após as eleições. Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, também se pronunciou na mesma noite. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Está o novo cenário da política brasileira depois de uma disputa tão acirrada para a presidência da República. Nós convidamos o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, boa tarde. Como que você analisa esse resultado e como deve ser esse processo de transição, já que é preciso estabelecer uma ponte entre o atual e o futuro governo para que o país possa seguir adiante, né?
O Brasil mudou de fase, né? A transição é tão importante que foi regulamentada em decreto. Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesta rodada de notícias importantes do Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, no primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não havia regulamentação, e sim uma boa vontade de um presidente que saía depois de uma reeleição e entregava o cargo para outro. E aí foi escolhido um local, chamado Bolo de Noiva, para que os integrantes do futuro governo pudessem se instalar, conhecer o teor de cada pasta, projetos em andamento e o raio-x da administração pública federal. Logo depois, houve a necessidade de regulamentar através de um decreto. E esse decreto estabelece competências. As pessoas indicadas poderão ter acesso a dados sigilosos, a decretos e até compartilhar e publicar decretos nesta fase exatamente entre um governo e outro. Veja a que ponto esta mudança pode levar os dois governos a uma integração, porque a possibilidade de publicar decretos, medidas provisórias e até fazer reforma administrativa. Isso quando há um entendimento. Mas o decreto estabelece, inclusive, cargos de natureza especial. Isso significa aqui em Brasília que quem entrar na transição já começa a ser funcionário público, com salário e com direitos de funcionários públicos. Há por aqui alguns atos que só podem ser exercidos por funcionários públicos, e aí quem entrar na transição passa a ser um funcionário público. Haverá sim uma transição. Este é um momento ainda de aceitar a derrota, saber exatamente como fica o governo até a transição total, né, que é o dia 1º de janeiro, mas haverá sim uma transição, e o presidente Jair Bolsonaro já falou aqui com algumas pessoas que subiram para o encontro dele enquanto ele estava aqui no Palácio do Planalto. Ele já está agora no Palácio da Alvorada e será estabelecida a transição. Setores do PT, né, já prevendo aí dificuldades, eles já querem ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir esse momento de transição. Mas não precisa, não haverá necessidade, porque a transição será do ponto de vista legal, que manda o decreto exatamente de acesso aos dados do governo e também instrumentos legais que possam facilitar a atividade. Então é isso, o Brasil mudou de fase e a transição é exatamente esse caminho, a ligação entre os dois governos.
Muito obrigada pelas informações, José Maria Trindade. Os presidentes da Câmara e do Senado Federal também se manifestaram após a vitória de Lula no segundo turno das eleições. Marília Sena.
Arthur Lira foi o primeiro a falar. Para o presidente da Câmara, é hora de construir pontes e diálogos.
É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas. que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes.
Lira, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, também afirmou em aceno a Lula que é preciso ouvir a voz de todos, até mesmo dos divergentes. Ele defendeu a pacificação no país.
Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for.
Lira foi um dos maiores aliados de Jair Bolsonaro durante o seu mandato. Na Câmara, ajudou a passar projetos de interesse do Executivo, como a redução do ICMS, e nos últimos dias pautou a discussão de um projeto de lei para criminalizar os institutos de pesquisa. Pauta de interesse da bancada bolsonarista no Congresso. O pronunciamento de Lira não foi aberto a perguntas da imprensa. O presidente da Câmara dos Deputados falou ao lado do líder do governo de Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Para Lira, o momento é de olhar adiante.
Agora é olhar para adiante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis. A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de casa do povo brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o país.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, compareceu ao Tribunal Superior Eleitoral para a coletiva de imprensa do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, e foi elogiado pelo ministro.
Eu quero agradecer aqui ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e fazer justiça à sua excelência, que sempre foi um defensor incansável da democracia, um defensor incansável do Estado de Direito e um grande parceiro da justiça eleitoral.
Após a fala de Moraes, Pacheco discursou no Senado. Ele também parabenizou Lula pela vitória, destacou a lisura do processo eleitoral e disse que espera um mandato de dignidade, êxito e espírito democrático.
A partir de 1º de janeiro de 2023, quando aqui estaremos, nesse ambiente, a dar-lhes posse nos mandatos de presidente da República e vice-presidente da República, possam exercer os seus mandatos com dignidade, com êxito, com produtividade, com espírito público, espírito democrático, contribuindo para as efetivas soluções dos problemas reais do povo brasileiro.
Lira e Pacheco disputam as presidências da Câmara e do Senado em 2023. Os dois vão precisar articular um novo mandato com os novos parlamentares eleitos e com Lula.
E Lula terá como um dos seus principais desafios encarar uma Câmara dos Deputados e um Senado basicamente opositores. A repórter Yasmin Costa volta a conversar ao vivo com a gente. Yasmin, esta não será a primeira vez que o petista enfrenta um legislativo oposicionista, né?
É preciso agora fazer uma grande articulação. Essa é uma das missões do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, né, Catiúcia, o presidente não governa sozinho, ele vai precisar fazer essa costura política dentro do Congresso Nacional. Como você disse, existe um grande número de parlamentares de oposição, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, mas também já existe uma sinalização feita pelo próprio, agora, presidente da República, de que ele vai governar para todos e que vai fazer essa articulação com todos, com todo o Congresso Nacional. Inclusive, para essa quinta-feira, existe a possibilidade de alguns aliados de Lula participarem de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos ali importantes, pautas importantes para o governo do Partido dos Trabalhadores. Eles também querem ter uma reunião com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento para 2023, para analisar pontos principalmente relacionados ao Auxílio Brasil, porque eles querem ter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e vão conversar com o relator do orçamento para saber detalhes sobre essa possibilidade. Outro ponto interessante que não envolve diretamente o Congresso Nacional, mas os estados, é que o candidato, o presidente, agora o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tem 11 governadores de estado aliados e 14 que fazem parte da oposição. E isso também faz toda a diferença, porque Lula já disse que um dos primeiros atos do governo dele será chamar todos os governadores para uma reunião aqui no Palácio do Planalto. E é importante também essa articulação com os governadores, porque eles podem fazer pressão dentro do Congresso Nacional e ajudar nessa mobilização do novo presidente da República. De qualquer forma, a gente vai seguir por aqui por Brasília, acompanhar esses próximos passos e toda essa articulação. Volto com você.
Perfeito, muito obrigada, Yasmin Costa. E sobre isso nós vamos falar agora, sobre esses desafios, com José Maria Trindade também. José Maria, como garantir governabilidade na relação com um Congresso formado por maioria conservadora ou, no mínimo, de oposição? Conta pra gente.
Pois é, olha, Catiúcia, o clima anda tenso por aqui. Para você ter uma ideia, todo o Congresso Nacional, o Palácio e o Supremo estão cercados por grades e cerca dupla, né? E dificultando o acesso, ninguém tem acesso ao Congresso, ao Supremo e ao Palácio, se não se identificar antes das cercas. E neste momento aqui, a esplanada dos ministérios está fechada, porque houve a informação de que caminhoneiros estariam vindo aqui para a esplanada dos ministérios, exatamente numa tentativa de ocupar a esplanada dos ministérios. Eles serão impedidos e a esplanada, todas as vias da esplanada estão paralisadas. Hoje eu conversei com fontes do Ministério da Defesa que me disseram o seguinte: vai divulgar um documento, um estudo completo, né, um relatório sobre as eleições, primeiro turno e segundo turno, mas que o Ministério da Defesa não deve e nem vai se posicionar sobre as eleições, porque não compete ao Ministério da Defesa ou às Forças Armadas falar sobre as eleições. Isso está claro. Houve aqui um entendimento, um pacto institucional no sentido de garantir o resultado das eleições, né? O presidente do Supremo, do TSE, os presidentes da Câmara, Senado. Então começa exatamente esta questão que você coloca, que é a parte política, como estabelecer pontes. O presidente eleito, o ex-presidente Lula, ele está nomeando assessores e interlocutores para o Congresso Nacional. Em vez do PT procurar o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi o Arthur Lira que foi atrás do PT, exatamente para tentar, ele não é bobo, né, ganhar apoio para sua reeleição, isso já está praticamente garantido, e abrindo as portas para o novo governo. E isso já foi feito minutos depois da confirmação matemática da vitória de Lula. Ele fez um discurso reconhecendo o resultado e abrindo as portas e colocando ali uma condição de que não quer que ex-adversários sejam perseguidos, né? Isso não é possível. Então, haverá um trabalho específico para cada setor. Então, orçamento, como disse muito bem a Yasmin aí, né? Haverá um novo orçamento, haverá emendas no orçamento, mudando vários pontos do orçamento.
Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil! Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de bob.com.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 18h.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente. Com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Opinião, substantivo feminino, maneira de pensar, ver ou julgar, ideia pessoal.
E nesse programa, os principais assuntos do dia estão em pauta.
Senhores, isso é um tipo de censura?
É popularidade e menções nas redes sociais. De acordo com o levantamento da agência MAP,
assuntos polêmicos que são debatidos diariamente por comentaristas diferentes.
No mundo da lente ideológica, onde ele enxerga as coisas sempre tendenciosas e favoráveis.
Isso vai se tornando algo natural. O candidato que lidera, o candidato que discute assuntos mais polêmicos, vai ser o mais citado.
De terça a sexta-feira, às 10h, na Jovem Pan News.